ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Quinta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga.
1.900.000 beneficiários do Bolsa Família receberam hoje o pagamento. Márcia Fernandes.
Até agora, mais de 66 milhões de pessoas receberam o benefício, totalizando 161 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autorizados testes de mais uma vacina contra o coronavírus. Graziela Mendonça.
O ensaio global está na terceira e última fase de testes e contará com 7 mil voluntários aqui no país.
Reforço no combate a crimes de fronteira.
Novo radar no Mato Grosso do Sul vai monitorar e identificar aeronaves que entram de forma ilegal no país.
Para presidente Jair Bolsonaro, o equipamento vai contribuir para o trabalho das polícias federal e rodoviária federal.
Ajudará e muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais.
Auxílio para agricultores familiares do Nordeste.
Ministério da Agricultura vai dar assistência técnica a produtor pela internet, Carolino Laut.
Ele terá acesso a dados meteorológicos, técnicas de plantio, manejo das culturas, informações sanitárias e do rendimento das colheitas.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
1.900.000 beneficiários do Bolsa Família receberam hoje o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial.
O calendário de pagamentos continua esta semana também para outros grupos que recebem o benefício.
E a Caixa alerta que não há motivos para madrugar nas agências depois da mudança de horário de atendimento.
As agências da Caixa começaram a funcionar nesta terça-feira em um novo horário, das 8 da manhã à 1 da tarde, para o atendimento a serviços essenciais. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a redução do horário de atendimento em uma hora não prejudica os clientes. Ele ressaltou que ninguém precisa se preocupar em madrugar nas filas, pois todas as pessoas serão atendidas.
Toda pessoa que chegar, que estiver na fila até uma hora da tarde, será atendida. Então, mantemos de 8 da manhã, antecipamos uma hora para uma hora da tarde e abrimos várias vezes aos sábados, como abriremos neste sábado, por causa do pagamento que temos tanto no ciclo quanto do FGTS.
Nesta terça-feira começou o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 1. Na quarta-feira, é a vez dos beneficiários com NIS Final 2 receberem o dinheiro. Também amanhã, 3 milhões e 900 mil beneficiários nascidos em outubro recebem o crédito pela Poupança Social Digital. Até agora, mais de 66 milhões de pessoas do Bolsa Família, Cadastro Único ou que se cadastraram no aplicativo do Auxílio Emergencial receberam o benefício, totalizando 161 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje os testes de uma nova vacina contra o novo coronavírus no Brasil.
O estudo vai contar com 7 mil voluntários brasileiros.
Outras três vacinas também estão sendo testadas aqui no país.
A nova vacina contra o coronavírus que será testada no Brasil é desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson. O ensaio global está na terceira e última fase de testes e contará com 7 mil voluntários aqui no país. Sete estados vão participar da pesquisa: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. O recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa. Para a aprovação do ensaio clínico, a Anvisa realizou reuniões com a empresa da Janssen, farmacêutica que desenvolverá a pesquisa, onde foram alinhados os aspectos técnicos dos testes. Segundo Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, a agência considera vários aspectos para aprovar um ensaio como este, principalmente a segurança dos voluntários.
Os dados que foram gerados em laboratório e em animais e também, no caso dessa vacina que a gente aprovou hoje, os dados que já foram gerados com estudos em outros vírus como HIV e ebola compõem esse pacote de segurança que a gente precisa avaliar para garantir que o voluntário que vai participar desse estudo esteja seguro.
As duas primeiras etapas do estudo ocorreram nos Estados Unidos e na Bélgica, com um grupo menor de voluntários. E nessa terceira etapa, que conta com a participação do Brasil, serão testados 60 mil participantes. Adultos com mais de 18 anos vão receber uma dose única da vacina ou de um placebo, que é uma substância inativa. E após essa etapa, será comprovada ou não a sua eficácia. Este é o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. O primeiro, aprovado em junho, foi o ensaio clínico da vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida no Reino Unido e também conta com a participação de voluntários brasileiros. Segundo Gustavo Mendes, da Anvisa, não é possível afirmar ainda qual vacina será aprovada primeiro. E, enquanto isso, a população deve manter os cuidados.
É lógico que tiveram estudos que começaram primeiro, mas isso não significa que vão concluir antes, porque isso envolve uma série de fatores. Estamos todos na esperança de que em breve tenhamos a boa notícia de compartilhar a aprovação de uma vacina para uso. Mas até lá, as medidas de segurança continuam sendo a melhor estratégia para a gente enfrentar a pandemia. Uso de álcool gel e uso de máscara.
Desde o início da pandemia, a Anvisa tem tomado medidas para agilizar todas as análises e decisões relacionadas à doença. Uma das estratégias foi a criação de um comitê específico para avaliar estudos clínicos e registros de medicamentos que possam ajudar na prevenção e combate à doença. Reportagem Graziela Mendonça.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.554.179 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.407.354.
E 109.888 pessoas morreram de Covid-19.
O país ganhou um reforço no combate a crimes de fronteira, como tráfico de drogas, armas e contrabando de cigarros.
É que entrou em operação no Mato Grosso do Sul uma nova estação radar da Força Aérea Brasileira.
O equipamento permite monitorar aviões que voam em baixas altitudes, na região de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, o que facilita a interceptação dessas aeronaves.
O presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade sul-mato-grossense de Corumbá e participou do início das operações do radar.
O radar, de última geração e fabricado no Brasil, vai monitorar a entrada irregular de aeronaves no país. A principal preocupação do governo federal é o tráfico de drogas e de armas. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o radar vai contribuir para o trabalho das polícias federal e rodoviária federal.
O que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais.
A localização do radar é estratégica, já que o município de Corumbá faz fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira com o Paraguai. Ele cobre uma área de mais de 600 quilômetros quadrados, o equivalente a quase duas vezes a área do Mato Grosso do Sul. O radar passa a localização exata da aeronave detectada e tem um sistema para impedir qualquer tentativa de interferência eletrônica. Durante o evento, foi simulada uma interceptação de aeronave. Quem falou com o piloto do caça da Força Aérea Brasileira foi o presidente Jair Bolsonaro.
Caçador, você é a primeira aeronave de defesa aérea empregando um novo radar dentro do mar.
É uma honra poder participar desse momento para cumprir a missão de proteger as nossas fronteiras.
Na simulação, a aeronave interceptada pelo radar é forçada a pousar e, em seguida, a Polícia Federal faz a prisão dos criminosos e apreende a carga ilícita que eles levavam. Tudo de acordo com o procedimento que é realizado caso uma aeronave invada o espaço aéreo brasileiro. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Cláudia Boiunga.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em ponto pontos estratégicos de nossas fronteiras, o Exército possui organizações militares para proteger o território brasileiro e apoiar populações isoladas.
Somente na Floresta Amazônica, que possui quase 60% do território nacional, o Exército tem 46 pelotões especiais de fronteira, além de outras unidades militares, como os batalhões e as brigadas.
Vamos saber mais sobre esse trabalho em todos esses locais na reportagem de Lani Barreto.
Os chamados pelotões especiais de fronteira têm entre suas atribuições integrar e coordenar as Forças Armadas com os órgãos de segurança pública. Ainda faz parte do trabalho das tropas apoiar comunidades indígenas e ribeirinhas com a prestação de serviços essenciais. Atuam também na repressão ao desmatamento, ao tráfico de drogas e de armas e no combate à exploração ilegal de recursos naturais, como o tráfico de animais silvestres. Somente nas fronteiras com a Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, as tropas cuidam de quase 10 mil quilômetros da Amazônia. Para o subchefe de operações do Ministério da Defesa, General José Eduardo Leal de Oliveira, as Forças Armadas reforçam a presença do Estado brasileiro, além de ajudar pessoas que moram em locais afastados.
Isso faz com que se garanta a demarcação das nossas fronteiras, garantindo a nossa soberania, realizando a nossa defesa e também aquela sensação de segurança que essas comunidades que são afastadas dos grandes centros passam a ter do Estado brasileiro naquilo que é nosso.
O tenente-coronel Fabiano da Silva Carvalho comandou o primeiro pelotão especial de fronteira em Tiriós, no estado do Pará, nos anos de 2000 e 2003. Além das atividades militares, como coordenar as ações de patrulhamentos dos soldados, o tenente-coronel Silva Carvalho apoiou as necessidades do pequeno povoado.
Principalmente a equipe de saúde ali, composta por médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro e atendentes, prestavam atendimentos médicos e odontológicos, além de realizar por diversas vezes também palestras sobre saúde bucal, escovação de dentes e aplicação de flúor para as crianças.
As tropas ainda desenvolvem, junto à comunidade, atividades educacionais, esportivas e de agricultura. Reportagem Lani Barreto.
E as Forças Armadas estão apoiando FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na distribuição de kits de alimentos em escolas públicas.
Famílias estão recebendo os mantimentos destinados à merenda escolar.
Os militares ajudam na montagem dos kits, bem como na distribuição às famílias.
A Operação Covid-19 das Forças Armadas distribui medicamentos e cestas básicas por todo o país. Os militares também ajudam na entrega de kits alimentação a famílias de alunos da rede pública de ensino. Crianças que deixaram de receber a merenda com o fechamento das escolas. Como explica o diretor de ações educacionais do FNDE, Garigan Amarante.
A lei autorizou a distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, diretamente para os estudantes beneficiários, em forma de kits.
Desta vez, a ação ocorreu no interior de São Paulo. A operação contou com 65 militares da aviação do Exército, que embalaram 170 toneladas de alimentos, como garante o chefe da comunicação social do Comando de Aviação do Exército, Major Eduardo Jorge Jerônimo.
Os militares, juntamente com o pessoal civil, montou 31 mil kits de alimentação e distribuiu para mais de 50 escolas da rede municipal de educação.
Maria Regina da Silva foi selecionada para ganhar o kit alimentação e se sentiu acolhida nesse momento de pandemia.
Estamos muito felizes, estamos sendo amparados nesse momento onde está muitas famílias passando por essa fase de desemprego.
Para o Sargento Cachoeira, é um trabalho gratificante.
Foi uma experiência de grande enriquecimento, tanto pessoal como profissional, poder estar ajudando mais uma vez a sociedade.
As demandas de ajuda durante a pandemia recebidas pelo Ministério da Defesa são analisadas e direcionadas aos comandos conjuntos para avaliarem a possibilidade de atendimento. Reportagem Cleide Lopes.
Auxílio para agricultores familiares do Nordeste.
Ministério da Agricultura vai dar assistência técnica a produtores pela internet.
Os detalhes daqui a pouco.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje em Mato Grosso, onde sobrevoou áreas do Pantanal atingidas por focos de incêndio.
As Forças Armadas estão atuando na região para conter o fogo, que, de acordo com os bombeiros, atingiu 5% da área.
O ministro anunciou que vai ser autorizado o uso de bloqueadores de incêndio para conter as queimadas.
O sobrevoo realizado na manhã desta terça-feira na região de Poconé, Mato Grosso, foi para verificar o alcance do fogo e a situação das áreas queimadas no estado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o governador do estado, Mauro Mendes, foram vistoriar os focos de incêndio que atingem a região do Pantanal. Devido ao clima seco e quente, desde o final de julho, a Operação Pantanal 2 do Ministério da Defesa foi deflagrada para reduzir os estragos do fogo. O governador Mauro Mendes falou sobre os resultados do trabalho de combate ao incêndio.
A estimativa do corpo de bombeiro, 5% da área do Pantanal foi afetada até o presente momento. Desde o dia que essa operação começou, 73% dos pontos focais identificados por satélite foram contidos. Nós estamos tendo uma atenção especial com os santuários ecológicos, que praticamente 98% deles foram preservados. Uma pequena área de uma delas começou, foi tratada como área prioritária e foi contido o fogo.
O ministro do Meio Ambiente destacou as ações adotadas pelo governo federal, como a contratação de mais de 3 mil brigadistas para atuar pelo IBAMA e pelo ICMBio em todo o país. O ministro Ricardo Salles disse ainda que ficará autorizado o uso de produtos químicos mais eficazes que a água no combate aos incêndios.
Estou claro hoje, conversando com os pilotos, com os profissionais que estão na linha de frente, que quando há emprego dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola quanto para as aeronaves oficiais, ficará autorizado a utilização, conforme as regras, conforme a orientação do secretário estadual, enfim, conforme o governo federal.
O ministro do Meio Ambiente disse ainda que foram realocados 10 milhões de reais para reforçar a Operação Pantanal. Aeronaves das Forças Armadas fazem voos diários de reconhecimento, transporte de pessoal, material e mantimentos para áreas mais isoladas e críticas quanto aos focos de incêndio. Mais de 400 pessoas estão envolvidas na Operação Pantanal. Reportagem Daniele Popov.
Fortalecer a educação profissional criando novos empreendedores, tecnologia e produtos inovadores. É o objetivo do programa Novos Caminhos.
E com ele, o Ministério da Educação faz parcerias com institutos federais que se tornam polos de inovação e com indústrias.
Os alunos se formam já com experiência de mercado de trabalho e são incentivados a criar suas próprias empresas.
Esta semana, mais 4 institutos federais entraram para o programa.
O programa Novos Caminhos do Ministério da Educação acaba de credenciar 4 novos institutos federais para desenvolver 82 projetos de inovação com a indústria. O objetivo do programa é fortalecer a educação profissional e tecnológica. E os novos parceiros vão capacitar 200 estudantes para o mercado de trabalho, como aconteceu com Yandiara Barros. Ela só tem 24 anos e já está fazendo mestrado. Mas tudo começou em um curso técnico de metalurgia da Embrapi, a empresa brasileira de inovação industrial, parceira do programa Novos Caminhos. Depois do curso, foi só seguir carreira.
Participar de projetos como esse são muito importantes para nós estudantes, para vivenciarmos o conhecimento tanto científico quanto técnico aplicados na indústria.
Com os 4 institutos, são 13 o número de polos de inovação nos institutos federais. Eles atuam em parceria com as indústrias, criando soluções e desenvolvendo tecnologia e produtos inovadores. também são incentivados a se tornarem empreendedores e criarem suas próprias empresas startups, como explica o diretor de operações da Embrapi, Carlos Eduardo Pereira.
A experiência com a aplicação desse programa é muito positiva, contribuindo para um aumento da taxa de empregabilidade dos alunos, seja pelas empresas contratantes dos projetos ou mesmo como pesquisadores nas próprias unidades. São em áreas estratégicas como manufatura eletroeletrônica, sistemas de energia, alimentos e agronegócio.
Os 9 polos de inovação já existentes estão à frente de 145 projetos, com 121 empresas apoiadas, somando 59 milhões de reais em investimentos. Mais de 700 estudantes e jovens pesquisadores de institutos federais participaram do desenvolvimento de projetos do programa Novos Caminhos. E não são só eles os beneficiados. As instituições também ganham com a parceria. Fernanda Jardim, professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, enumera as vantagens.
Fortalecimento das parcerias público-privadas, atendimento das demandas de projetos de desenvolvimento e inovação, aumento dos registros de propriedade intelectual, promoção de intercâmbio do conhecimento e capacitação de nossos alunos e pesquisadores.
Os 4 novos polos de inovação ficam nos institutos federais do Amazonas, de Goiás, do Triângulo Mineiro e de São Paulo. O investimento inicial do Ministério da Educação nesses polos é de cerca de 6,5 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um projeto do Ministério da Agricultura vai levar assistência técnica à distância para agricultores familiares do Nordeste.
Usando a internet, a ideia é levar extensão rural a produtores por meio de e-mails, mensagens de texto e de voz.
Pelos próximos 2 anos, 200 mil agricultores devem ser beneficiados.
A ideia é que o agricultor familiar receba informações por meio de mensagens de celular 2 vezes por semana. Com linguagem simples, ele terá acesso a dados meteorológicos, técnicas de plantio, manejo das culturas, informações sanitárias e do rendimento das colheitas. Ao anunciar o uso do programa desenvolvido pela organização Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o número de produtores rurais que serão beneficiados com a iniciativa.
Atuaremos em várias cadeias produtivas, como a ovinocultura, caprinocultura, e atingiremos 100 mil agricultores nesta fase piloto e queremos chegar a mais de 1 milhão de agricultores atendidos nesta região do nosso país.
Segundo a ministra Tereza Cristina, o uso de uma tecnologia já testada em 8 países e avaliada por um prêmio Nobel da Economia traz metodologias ágeis e mais rentáveis ao campo brasileiro. Outro diferencial do modelo é o custo, já que o envio de uma mensagem semanal com uma recomendação técnica custa US$1,50 por família ao ano, custo 200 a 300 vezes menor se comparado aos métodos tradicionais de assistência técnica. As mensagens podem chegar até mesmo aos agricultores que vivem em locais sem internet, pois o sinal de telefonia será suficiente para recebê-las. Reportagem Caroline Blaut.
90 cidades de 11 estados do país vão receber recursos para implementar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Com o programa, órgãos compram alimentos frescos direto do produtor para consumo da população em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
O investimento é de quase 27 milhões de reais.
E a estimativa é de que aproximadamente 4 mil agricultores familiares sejam beneficiados.
A lista dos municípios contemplados foi divulgada hoje pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União.
Os municípios têm até 30 dias para confirmar o interesse em participar do PAA.
Mais uma pesquisa do IBGE mostrou os impactos do novo coronavírus na economia do país, desta vez nas empresas.
Segundo o estudo, a pandemia afetou negativamente 44,8% das empresas que estavam funcionando na primeira quinzena de julho.
Para 28%, o efeito foi pequeno ou inexistente.
E 27% das empresas disseram que foram afetadas de forma positiva.
Segundo o IBGE, o setor de serviços foi o que mais sofreu com as medidas de distanciamento.
No caso dos serviços prestados às famílias, mais da metade sentiram efeitos negativos com a pandemia, de acordo com o estudo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Conselho Nacional de Justiça destaca a importância do colegiado para garantir eficiência do judiciário brasileiro.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão de processos contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público.
Ministério Público Federal pede que o Hospital Universitário explique por que se negou a realizar interrupção de gravidez em criança vítima de estupro no Espírito Santo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, destaca a importância do colegiado para garantir que o judiciário atenda às demandas da sociedade.
O ministro Dias Toffoli presidiu a sessão solene em comemoração aos 15 anos do Conselho. Patrícia Portales.
No discurso, Dias Toffoli afirmou que o CNJ utiliza diagnósticos precisos para adotar políticas e metas que tornam o judiciário cada vez mais eficiente.
O CNJ adequa a justiça às demandas da sociedade contemporânea, por transparência, dinamismo, eficiência e hoje conectividade. A função principal do CNJ é servir o cidadão brasileiro.
Dias Toffoli lembrou que medidas como o processo judicial eletrônico e a transição de uma política de conflito para uma política de pacificação ajudaram a fazer o número de processos pendentes cair em 2018.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de dois processos contra o procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público.
Os processos foram apresentados pelos senadores Cátia Abreu e Renan Calheiros.
Um dos processos estava na pauta para ser julgado hoje e poderia afastar Dallagnol da coordenação da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná.
Celso de Mello entendeu que não houve amplo direito de defesa e suspendeu os dois processos até a decisão definitiva do STF sobre possíveis irregularidades na condução dos casos.
Consumidor que não deseja mais a continuidade do plano de saúde deve notificar a operadora de forma inequívoca.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do pagamento por 60 dias não gera o cancelamento automático do contrato, nem livra consumidor de pagar as parcelas que venceram após esse prazo. Fátima Uchoa.
Um beneficiário de plano de saúde se mudou para outra cidade e informou o fato à operadora, mas deixou de pagar os boletos enviados para o novo endereço. A empresa o notificou sobre as parcelas em atraso e só então ele enviou correspondência manifestando a intenção de rescindir o contrato. No mês seguinte, a operadora mandou um boleto cobrando as parcelas vencidas. No STJ, a terceira turma considerou válida a cobrança até a manifestação formal sobre a rescisão contratual. Para o ministro relator Vilas Boas Cueva, o direito de rescindir o contrato cabe às duas partes, mas deve ser exercido observando-se os limites legais e o dever de informação.
Ministério Público Federal quer saber por que o Hospital Universitário se negou a realizar interrupção de gravidez em criança vítima de estupro no Espírito Santo.
A Procuradoria também pediu informações a respeito de eventual vazamento do nome da criança e de dados médicos sigilosos. Marissa Omena.
Em ofício enviado à superintendência do hospital e ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o Ministério Público questionou por que o Hospital Universitário se recusou a fazer o procedimento mesmo após a decisão judicial. O prazo para apresentar as informações termina às 5 horas da tarde desta quinta-feira, 20 de agosto.
Justiça de Mato Grosso do Sul nega apelação a comerciante que vendeu bebida alcoólica a adolescente.
O homem foi condenado a 10 dias multa e 2 anos de detenção em regime inicial aberto. Carlos Ribeiro.
No recurso, a defesa pediu que a ação do comerciante fosse considerada como contravenção penal. Mas o juiz que analisou o caso lembrou que a lei que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente definiu como crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Segundo o processo, o comerciante vendeu 3 litros de catuaba ao adolescente e nem mesmo perguntou a idade do garoto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar vetos presidenciais amanhã. Senado adia a votação do projeto que altera o Código de Trânsito. Instituição Fiscal Independente do Senado aponta leve melhora econômica em junho. Boa noite. O Congresso Nacional deve analisar amanhã 19 vetos presidenciais. Os senadores e deputados devem decidir se concordam ou não com os que tratam do pacote anticrime, da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados e também os relacionados ao auxílio aos indígenas no combate à Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
A pauta do Congresso prevê a análise de 19 vetos do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro deles, ainda de 2019, trata do pacote anticrime. Muitos dos outros vetos que devem ser analisados tratam de ações de combate à pandemia da Covid-19. O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu, por exemplo, a derrubada do veto que desobriga o uso de máscaras em locais fechados.
Por quê? Porque os vetos simplesmente tornam a lei inócua.
A justificativa para esse veto dado pelo presidente da República é que a obrigação da máscara em determinados locais poderia caracterizar violação de domicílio. Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende a derrubada de vetos ao projeto que prevê auxílio aos indígenas no combate à pandemia.
O governo, infelizmente, não tem uma preocupação hoje com a baixa imunidade dessas populações. Os números são realmente preocupantes.
O governo federal argumentou nos vetos a essa lei que a norma criaria obrigação ao Poder Executivo e despesas obrigatórias sem que tenha sido apresentada a demonstração do respectivo impacto orçamentário e financeiro.
E os senadores adiaram a votação do projeto que prorroga a suspensão de metas quantitativas e qualitativas para prestadores de serviço no SUS até 30 de setembro. Os senadores questionaram sobre a possibilidade de estender o prazo até o fim do estado de calamidade e querem acordo com o governo antes da votação. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto é garantir a continuidade dos pagamentos integrais para prestadores de serviço contratados pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que não sejam alcançadas as metas quantitativas pré-determinadas. A suspensão inicial foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês de abril para um período de 120 dias. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que a desobrigação de cumprimento dessas metas deveria ser mantida até o final de dezembro.
As santas casas, os tais filantrópicos hoje, não estão operando, não estão atendendo, não estão fazendo cirurgias e exames normais, porque a sociedade não está buscando os hospitais. Elas não têm condições de cumprir essa meta.
Em nome da liderança do governo, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu o adiamento da votação.
O governo não cria nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. A gente pode trabalhar um acordo na semana que vem.
Com a possibilidade de incluir na suspensão das metas ainda outros setores da saúde, o plenário decidiu pela retirada da proposta de pauta.
Os senadores também decidiram adiar a votação do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto, por exemplo, aumenta de 20 para 30 o número de pontos acumulados para que o motorista perca a Carteira Nacional de Habilitação. Para os profissionais, esse limite passa de 20 para 40 pontos. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que não é adequado promover mudanças profundas na lei de trânsito sem um debate aprofundado.
Ano passado foram 40 mil brasileiros que morreram no trânsito. Nós não estamos falando de uma norma qualquer, estamos falando da vida das pessoas. Os veículos de trânsito podem ser utilizados como meio de transporte, mas podem também ser utilizados como veículos da morte.
Mas na opinião do relator, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto não fará aumentar a violência no trânsito.
Existe um anseio da sociedade para que se vote essas mudanças. Essas mudanças de forma nenhuma, depois vocês vão ver no nosso relatório, que elas afrouxam as medidas de trânsito, que elas causam mais acidentes.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que, mesmo depois da pandemia, continuará a defender dois projetos dele que, se já tivessem sido votados, seriam benéficos para a população. Um deles proíbe os bancos de limitarem o uso do dinheiro depositado na conta corrente do consumidor. Plínio Valério explicou que isso dificulta, por exemplo, o pagamento de contas e exige que o cliente vá à instituição financeira para quitar o débito ou pedir o aumento do limite imposto pela instituição. O outro projeto é o que prevê o aumento do tempo de pena para quem for responsabilizado pela prática do crime de peculato, quando o dinheiro desviado tiver como destino a saúde.
Punir com mais rigor aqueles que continuam tripudiando, continuam cometendo crime, que para mim é um crime de honra, que é desviar verba da saúde. Isso aí a gente tem que ver. Então essas coisas, a pandemia tem que servir para isso, para que nós possamos, que nós somos legisladores, possamos corrigir essas distorções e corrigir através da lei, corrigindo na lei.
E um outro projeto em análise no Senado proíbe o corte de bolsas de estudo até março de 2021 em função da pandemia. O texto também vale para mestrado e doutorado. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com a proposta, fica vedada por um ano, a partir de 20 de março, a interrupção de bolsas de estudo ou de bolsas de apoio financeiro, de fomento à iniciação científica e à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das de mestrado e doutorado. Para o autor, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o projeto pode acabar com o receio dos estudantes de perderem as bolsas durante a pandemia. Segundo ele, além da questão educacional, a proposta tem um aspecto social importante.
Além da importância acadêmica, essas bolsas, ela tem um enorme valor social, pois, em algum momento, são indissociáveis da própria sobrevivência dos estudantes, notadamente daqueles que economicamente são mais vulneráveis. É um projeto que valoriza a educação, a ciência, a inovação e a geração de oportunidades para a juventude brasileira.
Os indicadores econômicos têm leva melhor em junho e mostram sinais de recuperação da economia, de acordo com a Instituição Fiscal Independente do Senado. A reação ainda não é suficiente, no entanto, para influenciar o impacto total da pandemia em 2020. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O viés é de alta, mas a palavra de ordem ainda é cautela. Essa é a avaliação da Instituição Fiscal Independente, que notou sinais de melhora na economia no segundo trimestre, mas que ainda não são suficientes para otimismo quanto ao balanço final de 2020. A queda do PIB no período, esperado em 10,6%, teve uma previsão de melhora e deve fechar em 8,8%. O diretor da IFE, Felipe Salto, lembra que o cenário ainda é de incerteza e os principais fatores a influenciar a economia, como a alta da dívida pública, queda das receitas federais e aumento dos gastos públicos, dependem da evolução da pandemia.
Se essa dinâmica se mantiver ao longo do ano, a taxa de variação para o ano poderia ficar menor do que 6,5. Mas a incerteza é muito elevada. Nós ainda estamos no meio do ano e a própria evolução da pandemia impõe cautela.
O relatório da instituição aponta ainda que em junho deste ano há 10 milhões de pessoas sem ocupação a mais que no mesmo mês de 2019, que a receita líquida da União caiu 97 bilhões e meio no primeiro semestre e que os gastos aumentaram 40% acima da inflação, elevando a dívida para 85% do produto interno bruto em junho.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu a ampliação do acesso à internet em todo o Brasil, especialmente no campo. Ele tratou desse assunto com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Para o senador, a internet deixou de ser um artigo de luxo e tornou-se de extrema relevância para o desenvolvimento social e para as atividades econômicas, inclusive no campo.
70% das propriedades rurais ainda não têm essa conectividade.
A economia brasileira é vocacionada para o agro e nós temos tecnologia nas máquinas, nos equipamentos, para que possam desenvolver ainda mais e sermos mais eficientes. Nós temos lá os nossos colaboradores, as famílias que trabalham no campo, que também precisam dessa tecnologia para um filho poder estudar, para fazer as suas compras, enfim, a internet é fundamental.
Já o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elogiou as medidas do governo do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do Congresso, para combater a pandemia da Covid-19 e suas consequências sociais e econômicas. Eumano citou o auxílio emergencial de R$ 600. Até agora foram liberados R$ 170 bilhões. Esse valor, segundo o senador, foi fundamental para a população mais pobre e também para movimentar a economia, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O senador ainda se referiu ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito e ao Programa de Capital de Giro para a Preservação de Empresas.
De outra parte, os bancos regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil, também estão tendo papel importante no auxílio às micro, pequenas e médias empresas do nosso país durante esta crise.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que investimentos públicos não podem depender de novos impostos.
Deputadas lamentam violência sexual sofrida por menina de 10 anos.
Parlamentares manifestam apoio à greve dos funcionários dos Correios.
Boa noite. Paulão, do PT de Alagoas, presta solidariedade aos trabalhadores dos Correios que entraram em greve hoje contra a privatização da empresa. O deputado afirma que a venda da estatal coloca em risco a soberania nacional e lembra que, além da entrega de encomendas, os Correios atuam como agência bancária.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, também se solidariza com os trabalhadores dos Correios que entraram em greve por tempo indeterminado. A deputada entende que é preciso apoiar as reivindicações da categoria para preservar seus direitos e lutar para manter os Correios como uma empresa pública, principalmente por ser uma das mais eficientes e respeitadas do país.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica a manobra da direção dos Correios que, segundo ele, conseguiu influenciar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que em decisão liminar antecipou para 31 de julho deste ano o acordo firmado em convenção coletiva, cujo prazo terminaria em julho do ano que vem.
Vicentinho diz que, em função dessa decisão liminar, os funcionários ficaram abandonados em seus direitos sociais e entraram em greve. Ele lembra que os Correios, com a sua importância social, vão aonde os grupos privados não vão. O deputado destaca que a instituição é lucrativa e não pode ser privatizada.
Economia.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a entrevista coletiva de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Paulo Guedes, concedida na semana passada, sinaliza que a agenda liberal de enxugamento do Estado e de cortes em áreas sociais será mantida.
Ivan Valente ironiza a preocupação do governo federal com o limite do teto de gastos, afirmando que os juros pagos ao mercado financeiro fazem o país furar o teto frequentemente.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, entende que o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o teto de gastos não passa de uma desculpa do governo para não continuar pagando os R$ 600 de auxílio emergencial até o fim do estado de calamidade, que termina em 31 de dezembro.
Na avaliação de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o governo só impõe o teto de gastos para as políticas públicas de áreas estratégicas, porque, segundo ela, os gastos do governo comprometem quase a metade do seu orçamento com o pagamento dos serviços e dos juros da dívida.
Érica Cocai entende que, com esses gastos, o governo deixa de exercer a sua capacidade de investir no desenvolvimento de um projeto nacional.
Para Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, o Brasil precisa de uma reforma tributária que inclua um orçamento de guerra para alavancar o país na pós-pandemia. Na opinião do deputado, é preciso prever a geração de empregos e investimentos em obras de infraestrutura, além de buscar recursos dos mais ricos no sentido de distribuir melhor as riquezas do país.
Elias Vaz, do PSB Goiano, comenta sobre os ganhos de 42 bilionários brasileiros que, em 4 meses de pandemia, tiveram um lucro de US$ 34 bilhões, o que corresponde a R$ 175 bilhões. O congressista ressalta que os valores divulgados recentemente devem fazer parte do debate sobre a reforma tributária.
Para Elias Vaz, é preciso enfrentar a discussão sobre a taxação de grandes fortunas. Ele entende que quem pode mais deve contribuir mais. Na sua avaliação, a reforma tributária precisa adotar instrumentos de promoção da justiça social. E, segundo o deputado, a justiça fiscal é um deles.
Aguarda sanção presidencial a medida aprovada pelo Congresso que institui um plano emergencial de suporte e manutenção de empregos. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explica que o texto disponibiliza uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para auxiliar as pequenas e médias empresas brasileiras.
Entre as ações votadas na Câmara para combater os efeitos da pandemia, Zé Vitor, do PL Mineiro, elogia a aprovação de um reforço de R$ 12 bilhões para o Programa de Apoio às Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP.
Relator da matéria na Câmara, Zé Vitor, destaca a importância da medida para que as micro, pequenas e médias empresas que faturam até R$ 360 mil por ano tenham capital de giro. Como os recursos estavam previstos em medida provisória, o dinheiro já começou a ser disponibilizado para as empresas desde o dia 15 de agosto.
Na avaliação de Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, a liberação de recursos para as micro, pequenas e médias empresas através do PRONAMP é de fundamental importância. O parlamentar enfatiza que são elas as verdadeiras geradoras da maior parte dos empregos que o país tem hoje.
Foi enviado para a sanção do Executivo o projeto que compensa a redução dos repasses da União para estados, municípios e o Distrito Federal durante a pandemia do coronavírus. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, espera que a medida possa reparar os danos aos entes federativos até novembro.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na tarde de hoje a medida provisória que dispensa os bancos públicos de exigir dos clientes uma série de documentos fiscais na hora de contratar ou renegociar empréstimos.
Segundo o texto relatado por Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, a data limite da dispensa passa de 30 de setembro para 31 de dezembro de 2020 ou até quando durar o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Micro e pequenas empresas contarão com prazo estendido de mais 180 dias além deste.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que o Congresso, a Justiça e a sociedade precisam se mobilizar para proteger a infância. Ela comenta o caso da menina do Espírito Santo, que foi estuprada sequencialmente desde os 6 anos de idade e aos 10 anos foi engravidada.
Jandira Fegali expressa sua indignação com os que chamaram a criança de criminosa ao receber o direito ao aborto legal. Para ela, essas pessoas são fundamentalistas que não representam o conjunto dos cristãos das diversas religiões do Brasil. Dados citados pela deputada apontam que 6 abortos ocorrem por dia de meninas entre 10 a 14 anos e 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, revolta-se com ataques à menina de 10 anos que teve o aborto autorizado pela justiça após engravidar vítima de estupro. Segundo ela, tudo o que a jovem precisa neste momento é de acolhimento e carinho e não de ofensas. A deputada relata ter sido abusada sexualmente aos 7 anos de idade e, emocionada, pede solidariedade às pessoas.
Transportes.
A Boani, do PSL de São Paulo, pede urgência para aprovação de projeto que cria uma linha de crédito aos condutores escolares. Ele alerta que os motoristas de vans e ônibus escolares pararam totalmente de trabalhar, estão agonizando e perdendo seus carros para os bancos.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, manifesta apoio ao projeto de lei que trata da suspensão de cobrança das prestações dos financiamentos feitos por taxistas através de uma linha especial de crédito voltada para estes profissionais. O parlamentar considera justo que a categoria tenha esse benefício, uma vez que também sofreu impactos econômicos com a pandemia.
Saúde.
Alindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a postura do presidente Bolsonaro, que, segundo suas palavras, atua contra o isolamento social e ainda apresenta a hidroxicloroquina como se o medicamento fosse capaz de salvar as pessoas contaminadas. O parlamentar lembra que o país já perdeu mais de 108 mil vidas para a Covid-19.
Dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apontam que mais de 25 mil índios brasileiros já foram infectados pelo coronavírus e cerca de 700 já morreram. Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, se solidariza com as vítimas e ressalta que a doença está fora de controle nas aldeias de todo o país.
Ao salientar que a pandemia de coronavírus é mundial e não brasileira, Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, lembra que a maior responsabilidade sobre o combate ao vírus é de prefeitos e governadores, e não do governo federal. Ele lembra que até os médicos divergem sobre o tratamento à Covid-19 e argumenta que defende a imunidade por rebanho.
Em audiência da comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus, representantes de trabalhadores que atuam na linha de frente reclamaram da falta de apoio na luta contra a contaminação por coronavírus. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Trabalhadores de categorias que estão na linha de frente de combate à Covid, mesmo não sendo profissionais de saúde, reclamaram das dificuldades para evitar a contaminação, como a falta de equipamentos de proteção e o risco de contágio durante o deslocamento para o local de trabalho. Eles também lamentaram a falta de prioridade na testagem e na aplicação das futuras vacinas. Convidados pela Comissão Externa da Câmara, que analisa as ações contra o coronavírus, representantes de diversos segmentos expuseram os problemas neste período de pandemia. Madalena Teixeira, da Central Única dos Trabalhadores, citou grupos mais vulneráveis, como os trabalhadores do transporte coletivo, de frigoríficos, domésticas, cuidadoras e os sepultadores. Lourival Panhosi, da Associação Brasileira das Empresas do Setor Funerário, relatou que pediu apoio ao governo para a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e para a logística de transporte de urnas funerárias, mas não foi atendido. Mesmo assim, ele afirmou que as medidas de segurança adotadas pelo setor reduziram a contaminação dos empregados.
Diminuímos o horário de velório, número de pessoas dentro da sala, o uso de equipamentos. Desde o momento da retirada do corpo do hospital, nós adotamos protocolos muito rígidos.
Outra área particularmente afetada foi a dos trabalhadores que lidam com lixo. Segundo Aline Silva, do Movimento Nacional dos Catadores, em alguns locais, os resíduos estão passando por uma espécie de quarentena antes da triagem. José Moacir Pereira, da Confederação que reúne os trabalhadores de limpeza, destacou a distribuição de kits com máscaras e álcool em gel e afirmou que está mais vulnerável quem atua na limpeza urbana e nos hospitais.
O pessoal da limpeza entra em UTI e eles têm contato direto com os pacientes e com médicos e enfermeiras. Então, o risco de contaminação, de contrair a Covid, é muito grande.
Marcelo Naegli, coordenador de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério da Economia, ressaltou que as fiscalizações continuam sendo feitas mesmo de maneira remota, focalizando principalmente quatro áreas: distanciamento, higienização, uso de EPIs e a triagem dos empregados em relação ao coronavírus.
A gente exige muito que o empregador não permita que o trabalhador labore com sintomas ou doente. Isso é importantíssimo. Então, essa triagem, esse protocolo, essas regras, isso tem que estar muito claras.
Autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, agradeceu o empenho das categorias que estão na linha de frente da Covid-19.
Ratifica aqui o nosso muito obrigado, né? A dedicação de todos vocês e a exposição que vocês estão tendo, e muitas vezes arriscando aí, né, contaminar familiares ou mesmo se contaminarem, mas que não deixaram faltar nada ao dia a dia das cidades do Brasil afora.
Durante o debate, o procurador Renan Calil, do Ministério Público do Trabalho, demonstrou preocupação com outra categoria, a dos entregadores de produtos pedidos por meio de plataformas digitais. Segundo ele, 60% destes profissionais estão trabalhando mais de 9 horas por dia. 78% trabalham entre 6 e 7 dias por semana. E 60% disseram que os rendimentos caíram durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, assumiu hoje a liderança do governo Bolsonaro na Câmara. O líder governista disse que a base de apoio está articulada e vai trabalhar para ampliá-la usando a estratégia da conciliação.
Em seu primeiro discurso como líder, Ricardo Barros diz que assume a função de formar maioria para aprovar propostas que permitirão entregar à sociedade os compromissos assumidos pelo governo que o povo escolheu. Ele agradece a confiança depositada nele pelo presidente Jair Bolsonaro e pede apoio e lealdade aos partidos aliados.
Ricardo Barros diz ainda que lutará para aprovar alguns dos principais desafios da Câmara neste ano, como a reforma tributária para construir um sistema mais justo e as matérias para conter os efeitos da Covid. Ele destaca que o governo já alocou 700 bilhões de reais do orçamento de guerra para combater a pandemia. O deputado também reforça o compromisso do governo com o ajuste fiscal e o teto de gastos.
Ricardo Barros assume a liderança no lugar de Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ao deixar a articulação do governo depois de 19 meses, o deputado agradece a confiança do presidente Bolsonaro e destaca que foi um grande desafio e também um grande aprendizado representar o executivo na Câmara.
Entre as medidas aprovadas no Congresso nesse período, Vitor Hugo destaca a reforma da Previdência, a lei de combate ao terrorismo, o marco legal do saneamento, o acordo da base de Alcântara, as medidas sanitárias diante da pandemia, especialmente o auxílio emergencial de R$ 600, que, segundo ele, impacta a vida de mais de 65 milhões de pessoas.
Acácio Favacho, do PROS do Amapá, elogia o trabalho de Vitor Hugo como líder do governo na Câmara. Ele registra sua admiração pela forma do colega conduzir os trabalhos, com postura flexível e buscando a harmonia com os partidos. O deputado destaca que fará parte da história de Vitor Hugo a negociação para que o auxílio emergencial chegasse ao valor de R$ 600.
Vice-líder do governo na Câmara, Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, também elogia o trabalho realizado por Vitor Hugo ao longo dos 19 meses como líder do governo na Câmara. Sanderson diz ser testemunha do empenho e da dedicação do parlamentar nas pautas de interesse do Executivo.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, agradece a Vitor Hugo pelo trabalho desenvolvido durante o tempo em que foi líder do governo. Ganimi considera que, mesmo em momentos de divergência, o líder cumpriu com muita clareza seu papel, sempre buscando diálogo com todos os partidos.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, também destaca a lealdade e a humildade de Vitor Hugo enquanto liderou o governo na Câmara. A deputada pede ainda urgência para a votação do projeto que trata da suspensão do pagamento de empréstimos consignados.
Presidência.
Em conferência virtual promovida pelo Banco Santander, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que os investimentos públicos não podem estar ligados à criação de impostos.
Maia também voltou a defender as reformas tributária e administrativa para melhorar a competitividade do setor privado e a qualidade do gasto público. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que é preciso garantir a credibilidade fiscal do país para atrair investimentos privados e que os investimentos públicos não podem estar ligados à criação de novos impostos ou à flexibilização do teto de gastos. Ele voltou a defender que o parlamento retome os debates sobre a regulamentação do teto por meio dos gatilhos fiscais e também sobre as reformas administrativa e tributária. Para Maia, são temas fundamentais para melhorar a qualidade do gasto público e garantir mais competitividade para o país. Ele participou de conferência virtual promovida pelo Banco Santander.
Olhando a pós-pandemia, as suas consequências, a retomada da agenda da melhoria da qualidade do gasto público, do controle dos gastos do governo federal, a preocupação com a modernização desse Estado, para que os recursos, de fato, cheguem à ponta com melhor qualidade, com serviços de melhor qualidade, e toda uma preocupação com a competitividade do setor privado.
Rodrigo Maia explicou que mesmo o país caminhando por várias reformas nos últimos 4 anos, como a reforma trabalhista, da terceirização e a reforma da Previdência, o crescimento projetado da economia brasileira continua baixo. A razão para isso, segundo Maia, é que apenas reformas no campo das despesas não vão garantir uma recuperação econômica melhor. E por essa razão, uma reforma que melhore a arrecadação do Estado, como a tributária, é importante. Ele destacou que todas as reformas são fundamentais para trazer credibilidade para o Brasil avançar.
Um não tira o outro do debate, né? Quer dizer, que é a reforma tributária, mas a reforma tributária não tira os gatilhos do teto de gastos no curto prazo, nem tira a necessidade da reforma administrativa olhando o futuro, que é essa a proposta, parece que o governo pretende caminhar agora, no início do próximo ano. Então, o nosso grande desafio é compreender como o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também, que também tem papel importante, quer dizer, precisa compreender, e acho que ficou muito claro que só as reformas no campo das despesas, elas não vão nos garantir uma recuperação econômica melhor do que a média que tivemos aí, como você colocou, entre 1% e 2%. Agora, sem elas, nós também não vamos ter credibilidade para que o Brasil possa avançar.
Rodrigo Maia voltou a defender também que o governo encaminhe com urgência um projeto sobre uma renda mínima permanente. Segundo ele, a manutenção dos atuais R$ 600 do auxílio emergencial, proposta que teve origem entre os deputados, é inviável do ponto de vista fiscal e o governo precisa apresentar uma solução. Maia afirmou que é importante avançar no tema não focado apenas na transferência de renda, mas ampliar o debate sobre a questão da melhoria das condições para os mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.